Beh, oh, Gels. Eu não sei se vocês estão, mas eu tô com uma fome de verga. Eu tô aqui falando, a barriga vai e volta porque a lombriga maior tá comendo a menor. E eu não sei como trato disso aqui agora. Eduardo falou bonito, mas comer que é bom, nada. Bem, meus queridos companheiros e queridas companheiras, eu ainda vou voltar aqui. Eu vou voltar dia 28 a Recife. Vou em Caetés inaugurar uma agência da Previdência Social do INSS. Depois tem coisa lá com o Eduardo pra gente inaugurar. Mas ontem, Eduardo, eu que tinha livrado a minha agenda dia 29 para voltar para Brasília, eu assumi um compromisso de ir à Fortaleza. Porque dentre as coisas que eu acho que é preciso fazer é lançar a pedra fundamental. Já tem 70% de sondagem da Petrobras feita no terreno e eu não vou perder a chance de lançar a pedra fundamental para deixar os nossos coronéis cearenses mais nervosos contra nós e mais irritados. Ontem, eu comecei o dia visitando Missão Velha no Ceará. Depois eu fui jantar no Crato e dormi em Juazeiro. Ou seja, para encher o bucho, eu fui no Crato. Para descansar, eu procurei a proteção de Padre Cícero e fui dormir tranquilamente para que ninguém viesse perturbar o meu sono. Mas eu fui andar um pouco de trem. Um pouco de trem numa ferrovia que existia aos pedaços, que na campanha de 1989, quando fizemos um comício no Crato, o Dr. Arraes, voltando de volta comigo para Recife, me disse: Lula, se você ganhar as eleições, comece a refazer a Transnordestina. Na verdade, Eduardo, o que nós estamos fazendo é uma ferrovia nova. Porque a ferrovia antiga era aquela bitolinha meia boca, que o trem não andava mais de 15 ou 20 por hora, e nós estamos fazendo uma ferrovia nova, e em alguns trechos nós vamos ter dois trilhos, que é para utilizar uma parte dos trens antigos ainda. Mas eu vou voltar aqui em 2012, porque em 2012 vai acontecer uma coisa estupenda. Eu, sobrevoando de helicóptero ali agora, eu vi quando a gente passa a BR-116, a Transnordestina e o Canal do São Francisco. E eu fico imaginando quando eu tiver tudo funcionando. O trem passando, a água passando, o povo trabalhando, o Brasil crescendo, a nossa vida melhorando e o sertão nunca mais voltará a ser motivo de estudos sociais apenas para medir a fome e a miséria. O sertão vai fazer parte do Brasil desenvolvido, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico. O sertão vai fazer parte do Brasil desenvolvido do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista do fortalecimento da pequena e média propriedade nesse país. O sertão vai virar desenvolvido do ponto de vista das universidades federais, das escolas técnicas e da melhoria da qualidade do ensino fundamental. Porque é isso que o progresso vai trazer. Nós estamos fazendo uma obra aqui, companheiros, e toda vez que você olhar esse canal, Cada vez que vocês olharem este canal, vocês irão lembrar que em 1847 Dom Pedro tentou fazer esse canal, ele era imperador do Brasil e não deixava ele fazer. E quase 150 anos depois, nós estamos fazendo essa obra tão necessária a milhões e milhões de nordestinos. Quem era contra essa obra eram pessoas que tinham água gelada na geladeira. Eram pessoas que compravam até água importada. Eram pessoas que não sabiam como é que carregava um pote d'água no cangote, uma lata d'água na cabeça com uma rodilha. As pessoas não sabem como é que vive o sertanejo, às vezes andando 7, 8, 9, 10, 12 quilômetros para pegar um balde d'água numa cacimba suja e vai disputar aquela água com cavalo, com cabra, com vaca. Metade é sede, metade é água e tem que colocar num pote para sentar, para a gente tirar com canequinha para beber. Quem não sabe o que é isso é contra a transposição das águas do Rio São Francisco. Mas quem sabe o que é isso era favorável à transposição das águas do Rio São Francisco. As pessoas não têm noção quando a gente fala deixar uma lata d'água sentar num pote. Quem nasceu abrindo uma torneira ou uma geladeira não sabe o que passa o povo do interior deste país. É por isso que nós estamos fazendo a transposição. E tivemos muitos problemas. Tivemos problemas ambientais, tivemos problemas de empresa que quebraram, tivemos problemas com o Ministério Público, tivemos problemas com muita gente, porque no Brasil, muitas vezes, tem 10 para fazer e 100 para destruir. Mas nós vencemos a batalha. E se Deus quiser, em 2012, estarei nessas bandas ajudando a companheira Dilma a inaugurar a transposição definitiva da água do Rio São Francisco. Para garantir a cada alma viva dessa região o direito de beber água sem pedir licença, sem pedir favor, sem ser humilhado. Às vezes, quando o prefeito é bom, tem carro-pipa à vontade. Quando o prefeito não é bom, é carro-pipa particular explorando aquilo que as pessoas não têm. E nós vamos garantir, Eduardo, porque nós transformamos, nós desapropriamos por interesse público 2 quilômetros de cada lado do canal. E nós vamos discutir quem é que vai utilizar essa terra. Uma coisa a gente não vai permitir mais é que apenas os grandes latifundiários se apoderem da água como já se apoderaram da água do Rio São Francisco e de tantas outras águas desse país. O que nós queremos é que essa água possa favorecer os pequenos agricultores, as cooperativas, para que a gente no século XXI dê chance a quem não teve chance no século XX, que foi a maioria do povo pobre deste país. Depois vem a transnordestina, para transportar passageiro, para transportar carga, para transportar as riquezas produzidas em Pernambuco para o Ceará, a do Ceará para Pernambuco e ainda pegando riqueza produzida no Piauí e quem sabe logo logo pegando Alagoas, pegando Paraíba e pegando o Rio Grande do Norte. E também, meus companheiros e companheiras, o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Eu, cada vez que venho para cá, eu fico pensando 8 anos que a gente não ouve falar numa coisa chamada frente de trabalho. A frente de trabalho era atividade... Cadê minha água? A frente de trabalho era a coisa mais inútil do mundo. Porque pegava os coitadinhos pobres na seca, pagava R$30 por mês, os coitadinhos tiravam a pedra de um canto e colocavam no outro canto. Aí depois, o ano seguinte, nova seca, pegava a pedra do canto que colocou e trazia para o canto que ela estava. Nunca mais isso aconteceu. Você sabe, Eduardo, quantas pessoas estão trabalhando na Trans Nordestina hoje, 11.700 pessoas estão trabalhando no trecho da Trans Nordestina. O Eduardo é prova do que é o sucesso da indústria naval em Pernambuco. O Eduardo é prova do desenvolvimento do estado de Pernambuco. Mas você pode perguntar para o Cid do Ceará, você pode perguntar para o Hélio do Piauí, você pode perguntar para o governador da Paraíba, você pode perguntar para o governador do Sergipe, todos os estados. A situação está melhorando. Está melhorando, porque nós não tiramos nada de ninguém. Nós apenas demos ao povo do Nordeste aquilo que nós entendíamos que era de direito. Afinal de contas, nós nordestinos não nascemos para ser tratados como se fôssemos de segunda classe. Nós queremos ser tratados como se fôssemos de primeira classe, porque nós gostamos de coisa boa, nós queremos comer bem, nós queremos morar bem, nós queremos vestir bem e nós queremos ganhar bem. Eu vi a alegria das pessoas que receberam as casinhas aqui. Casinha, uma ova. É casinha de classe média em Recife, 90 metros quadrados, com terreno de 5 mil metros, é chácara de rico em São Paulo. É chácara de rico. Em São Paulo, 5 mil metros, que é o quintal das pessoas que ganham essas casas. E mais alguns vão ter 5 hectares, 4 hectares, 3 hectares, 7 hectares, 9 hectares, dos quais um ou dois hectares serão irrigados para essas pessoas aprenderem a produzir mais, a ganhar mais dinheiro e a melhorar a vida da sua família. Por isso, meu querido companheiro Eduardo Campos, companheiros secretários, deputados e companheiros, eu queria dizer para vocês que eu saio do governo com a consciência tranquila, alegre, feliz. Primeiro, por ter estabelecido uma relação extraordinária com o povo brasileiro. Não teve nenhum momento do meu mandato que eu tive medo de conversar com qualquer cidadão brasileiro, independentemente de qualquer coisa. Segundo, pela relação que eu mantive com os governadores. Eu acho que nunca na história do país um presidente tratou os governadores com o respeito que eu tratei todos os governadores deste país. Não faltou solidariedade, não faltou companheirismo, não faltou dinheiro. Agora começa a ter um certo ciúme, dizendo que vem muita coisa para Pernambuco e que não vai para outro estado. Eu tenho alertado os companheiros, vem muita coisa para Pernambuco, não em função de que eu quero dar a Pernambuco, mas do que eu quero dar a outro estado. Vem muita coisa para Pernambuco em função da competência do governador de Pernambuco e da equipe que ele montou. Da mesma forma que vai muita coisa para a Bahia, que vai muita coisa para o Rio de Janeiro, que vai muita coisa para São Paulo. O Eduardo sabe quanto de dinheiro São Paulo recebeu. São Paulo recebeu em 4 anos mais dinheiro de mim do que o Mário Covas recebeu em 8 anos do governador do FHC. Muito mais. E o Serra, eu sabia que ele seria o nosso adversário, mas não faltou recurso que São Paulo precisava. É só ver quanto de dinheiro do PAC tem em São Paulo. E eu estou feliz por isso, porque tratei todo mundo bem. Agora, todo mundo sabe que eu trato todo mundo em igualdade de condições, mas eu tenho um olhar mais carinhoso para as pessoas mais humildes. Ou seja, eu governo como se fosse uma mãe. Ou seja, não tem nada mais socialista do que uma mãe. Não tem nada mais humano do que uma mãe. Uma mãe pode ter 10 filhos. Ela pode ter 10 filhos. Ela pode ter o mais bonitinho, o mais feinho. Mas uma mãe gosta de todos em igualdade de condições. Mas quando ela tem um que está com um probleminha qualquer, é daquele que ela vai fazer mais chamego, que ela vai cuidar mais, que ela vai fazer mais cafuné. É por isso que eu digo que não é possível a gente governar esse país se a gente não colocar o coração, sabe, com a mesma intensidade que a gente coloca a nossa inteligência. É governar com os números, é governar, sabe, com a sabedoria política, mas com a sabedoria, sabe, do humanismo, com a sabedoria da paixão, com a sabedoria do coração, saber olhar na cara das pessoas e saber quem precisa. Por isso, minhas queridas e queridos companheiros, eu quero dizer para vocês que não verei mais vocês até o ano que vem. Esteja certo de uma coisa, esteja certo de uma coisa. Eu disputei eleições em 89, 94, 98 e perdi. E cada vez que eu perdia, eu não me escondia, eu voltava para a rua. Depois eu ganhei 2002, ganhei 2006 e agora elegemos a companheira Dilma, que pode fazer mais e pode fazer melhor do que eu fiz neste país. Ora, se quando eu perdia, eu não me escondia, por que eu vou me esconder agora que eu ganhei? Então, pode ficar certo que eu vou continuar andando por esse país. Eu vou continuar viajando, vou continuar correndo esse país, levantando problemas, acumulando conhecimento sobre o Brasil, porque um dos defeitos deste país é que a elite que governou esse país conhecia teoricamente esse país, mas não conhecia na prática a alma desse povo. É pela alma, é pela canção, é pela cultura, é pelo jeito de sorrir, de falar, de chorar, que a gente constrói uma nação como nós construímos o Brasil. E é por isso, companheiros e companheiras, que eu quero dizer para vocês, até outro dia, porque a luta continua e nós ainda temos muita coisa para conquistar nesse país. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.